Fala, Sapiens, tudo bem? Rodrigo Roberti aqui, esse é mais um episódio do Sapiens Cast. Muito obrigado para quem está nos acompanhando ao vivo agora aqui no YouTube ou posteriormente em qualquer plataforma de áudio aí. Alguns recadinhos para vocês, tá? Primeiro, existe um algoritmo muito maluco na internet, no YouTube, nessas plataformas, do qual a gente não sabe exatamente como eles funcionam, mas uma coisa é muito importante para que a gente continue dominando o mundo aí, fazendo com que mais pessoas evoluam aí como sapiens. Então é o seguinte, aperta, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, curte, comenta, que isso ajuda muito e faz com que o conteúdo dessas pessoas que sentam aqui na nossa frente para trocar ideia com a gente chegue a muito mais pessoas, tá? Outro ponto também, quem nos segue lá no Spotify e puder assistir um episódio, gostou, faz uma avaliação de 5 estrelas lá, que isso também ajuda bastante. A gente já está com mais de 70 estrelas lá e vamos bater 1000 seguidores. E também agradecer aos mais de 7 mil sapiens que nos acompanham no nosso canal oficial e mais de 10 mil no nosso canal de cortes, que é para quem não tem paciência de ouvir o episódio completo, entra lá que tem pequenos trechos dos episódios. Certo? Agradecer também os nossos patrocinadores, que é a investweb.co, que é uma plataforma de crowdfunding que possibilita vocês fazerem diversos investimentos em áreas tanto da construção quanto da área de tecnologia. E também um parceiraço nosso que agora, para quem não sabe, a gente tem um café especial 100% arábica, um blend feito em Blumenau pelo Soul Café com o nosso nome. Se chama Soul Sapiens, então você pode comprar, entrega no Brasil inteiro e você pode escolher se você quer o grão meio torrado, esqueci a palavra. O grão meio moído, depende do quanto você quer, ou se você quer o grão para moer em casa ou já quer ele já moído e pronto para você fazer o café. Animal, é isso?
Só lembrando que se a galera tiver algumas perguntas aí no final da live, a gente vai estar respondendo elas. E claro, talvez a gente responda, talvez não, mas os superchats a gente responde com certeza.
Exatamente. Então, olha só, seguinte, por que eu quero que vocês acompanhem esse episódio de hoje? Primeiro, eu tô bem empolgado de estar falando com essa pessoa que tá à minha frente, eu já vou falar o nome dele, já vou explicar um pouquinho, mas porque eu acho que é um passo muito importante e eu fico feliz de ver isso, porque o que começou no Sapiens como um projeto de a gente buscar conversar com pessoas e evoluir, e acabou virando essa terapia, aos poucos o estúdio cresceu, ganhou corpo e a gente conseguiu pegar pessoas que acreditem nessa mesma linha e poder abraçar isso como outros podcasts de outros nichos, mas que pertencem também ao estúdio Sapiens. Então eu tô bem empolgado de estar aqui falando sobre isso e hoje a gente vai conversar sobre esse podcast, esse que está surgindo aqui dentro, que ele tem um nome muito legal. E quem vai estar explicando o foco disso, mas ele também vai buscar muito a evolução. Um pouco mais especializada na área de trabalho, na área profissional. Então, recomendo que vocês ouçam, isso vale para qualquer pessoa. E eu tô aqui conversando com ele que, porra, a gente já trocou ideia várias vezes. Mas assim, tu é professor, tu é um especialista na área de gestão de pessoas, na área de ajuda várias empresas na área de recursos humanos, gestão de pessoas e lideranças. A tua história é bem legal pelo que a gente já conversou. Então, tu vai estar sendo aí o host, para quem não sabe, eu tô falando com ele, que é o Giancarlo Killer. E a gente, já vamos entrar nisso, porque eu não sabia se eu te chamava de Gian, de Giancarlo. Mas, cara, eu tô muito feliz de estar aqui pra gente poder oficialmente anunciar que vai existir o Fala People, que é um podcast que daí tu vai explicar um pouquinho melhor sobre ele. Mas obrigado por estar aqui.
Rodrigo, primeiramente eu quero te agradecer. Dizer que é uma satisfação enorme estar aqui contigo, com o Daniel. Agradecer as pessoas que estão ao vivo aqui com a gente, quem estiver assistindo gravado também. Dizer que é uma oportunidade única, né, fazer parte desse projeto que começou com um hobby, né, hoje já ganha corpo, já cresce. E satisfação, criar um podcast, poder vir aqui fazer parte disso. E principalmente numa área que eu amo, que eu me identifiquei na minha vida, que são pessoas. Né? Então, quero dizer para ti, quero externar que eu estou muito feliz de estar aqui, tirando esse projeto do forno, quentinho. Eu tenho certeza que para todas as pessoas que estão ouvindo aqui, vai fazer muito sentido esse projeto a médio, curto e longo prazo.
Cara, então vamos falar um pouquinho de ti. E daí a gente entra e fala um pouquinho também sobre o Fala People, qual o objetivo, qual a premissa dele, o porquê que ele existe. Mas da onde tu é? Qual que é a tua história? Quem é o Jean moleque? E primeiro, se eu te chamo de Jean, como as pessoas vão te chamar? Se é Jean, Giancarlo?
É uma história engraçada, né? O meu nome, ele... Giancarlo é um nome italiano, né? Giancarlo é tudo junto com G-I-A-N. E Köhler é alemão, então é uma mistura de italiano com alemão. E os meus pais, quando eles criaram, foi uma homenagem. Realmente foi uma homenagem a um piloto, né? Que existiu. Meu pai sempre quis que o meu nome fosse Giancarlo. E ele, cara, foi assim, ó, vai ser um filho e vai ser Giancarlo. E não é aquele Giancarlo tradicional, né? Com J-E-A-N, separa Carlos. É complicado, assim. Eu já tive situações bem complicadas com o meu nome. Mas eu prefiro que se chame de Jean, né? Eu deixo o Giancarlo para os meus pais ou para as pessoas que... Família e tudo mais. Então, cara, o Giancarlo é um blumenauense. É um blumenauense que ama essa cidade, né? Já tive a oportunidade de viajar muito pelo Brasil, pelas experiências profissionais que eu tive. Mas quanto mais eu viajava, mais eu amava e trazia Blumenau no coração, assim. Quanto mais tempo eu ficava fora, mais Blumenau fazia parte de mim. Então, Giancarlo hoje tem 31 anos. É um apaixonado por pessoas. Hoje empreendedor, professor. Trabalho com consultoria na área de gestão de pessoas nas organizações. E hoje estou aí, né? Estou aqui com esse novo projeto, estou aqui procurando inspirar e engajar as pessoas desse mundo corporativo, que não vem sendo fácil, né? Eu sempre digo que meu grande lema de transformação de vida, Rodrigo, a gente vai conversar um pouco sobre a minha história depois, foi entender quais são os meus talentos, aonde eu deveria estar colocando a minha energia, né? Aonde lá atrás, quando nossos pais influenciavam nas decisões da faculdade, dos nossos ensinos, aonde hoje, como um adulto, como um ser de tomada de decisão, eu poderia escolher aquilo que realmente eu queria colocar o meu talento. Então, Giancarlo é um apaixonado hoje por pessoas, mas já teve uma experiência muito grande aí na área da TI, aqui em Blumenau. Mas essa é uma honra poder compartilhar aí hoje com vocês.
E tu, moleque, como é que era a tua infância?
Cara, o Jean, se eu for olhar para trás, se eu fosse falar para ele assim agora, né, do Giancarlo, eu sempre fui um garoto muito inquieto, cara. Eu sempre, até hoje, assim, eu tenho uma inquietude, assim, por inovação, por novas coisas. Eu era aquele garoto que desmontava brinquedo e montava de novo, sabe? Aquela coisa assim que tu desmontava e sobrava peça e parece que faltou alguma coisa, mas ele continuava funcionando, mas faltou peça. Então eu sempre fui muito inquieto, sempre fui uma pessoa que, meus pais, né, a nossa tradição familiar muito de educação, então sempre fui de estudar muito. Nunca fui aquele nota 10, nota 9, mas sempre fui uma pessoa assim que busquei conhecimento. Mas muito brincalhão, muito sociável. Eu tinha um desafio de estar sempre querendo estar na casa de pessoas, dormindo na casa dos amigos, viajando com a escola, sabe? Sempre fui aquele garoto muito ativo, relacionado ao esporte, relacionado à escola, relacionado a atividades, por exemplo, de tem que se envolver em alguma coisa da igreja, lá estava eu. Tem que se envolver em alguma coisa da escola, lá estava eu. Tinha que ser o líder da classe, lá estava eu me candidatando. Então, tem que organizar o torneio intersalas da escola, lá o Jean estava na comissão de organização. Então, eu sempre fui muito inquieto. Assim, eu sempre busquei muito estar envolvido com muitas coisas, sabe? Até hoje eu tenho muito isso, sim.
Isso, tu acha que tem uma influência? Os teus pais, o que eles fazem? E tinha talvez tenha alguma influência disso? Ou isso é um negócio que meio ímpar pra ti?
Olha, é engraçado que eu tenho um irmão mais velho. E o meu irmão, ele é o oposto de mim, assim. É engraçado que o meu irmão, ele é muito mais introvertido. Ele tem a vida dele. E o meu pai é empresário. Meu pai também tem um jeito introvertido. Eu acredito que eu puxei isso muito da minha mãe, assim. Se envolver em projetos sociais. A minha mãe, só um breve resumo, enfermeira. Trabalhou no mundo público, então ela tinha muito esse negócio de servir. Era muito forte isso, né? Então, ela tinha esse... trabalhava em dois empregos, enfermeira em dois hospitais, sabe? Assim, ela gostava, ela amava muito isso. Eu olhava no rosto dela, assim... Hoje ela é aposentada, não atua mais na parte de saúde. Mas eu olhava aquilo e falava assim... Filha, eu amo o que eu faço. Eu gostava muito disso. Sabe, eu sempre olhei ela uma satisfação... E hoje, até vocês que estão aqui sabem que, infelizmente, o enfermeiro, a área da saúde, né, o professor, ele não tem a valorização que realmente ele deveria, né? Então eu vi ela trabalhando em dois lugares, até três lugares, cuidando de idosos, cuidando de pessoas doentes, mas aquilo era feito com muito amor. Então ela me ensinou muito essa virtude de fazer aquilo que você faz com amor, cara. Porque daí tu não te estressa, daí tu não... Aí a coisa passa, a coisa funciona. O dinheiro acaba sendo uma consequência de tudo aquilo, sabe? Então eu acredito que eu sempre me inspirei muito nessa questão da minha mãe e também, é claro, a questão do meu pai de empreendedorismo, né? Ele tem uma empresa de 30 anos já. Sempre foi muito inquieto em buscar soluções, bancar casa, sabe? Eu olhava na cara dele assim... quando o dia não foi bom de vendas, quando o dia não foi legal, ele demonstrava isso, sabe? Então, eu conseguia ter esse mix dos dois. Era meio fogo e água, né? Mas, ao mesmo tempo, isso era uma combinação muito interessante.
Legal isso. Eu tento fazer uma conexão dessas tuas experiências, tanto com família quanto na juventude. Eu sempre pergunto e gosto de trocar essa ideia, porque muito se faz a conexão futuramente. Porque tu tá falando bastante de pessoas, né?
Exato.
Quando que a área de pessoas entrou na tua vida, assim? Bom, oficialmente, ou como uma carreira que tu acredita?
A área de pessoas entrou na minha vida, Rodrigo, quando eu fui evidência da própria transformação. Para fazer um breve resumo, a minha formação acadêmica, ela é TI. Né? Então, assim, quando eu estava no ensino médio, meu pai falou assim, olha, vai estudar o dia inteiro. De manhã, ensino médio, à tarde, curso técnico. Estuda tecnologia, porque esse é o futuro. Vai fazer isso. E eu honrei meu pai.
Que da hora essa visão do teu pai.
Meu pai, isso. Meu pai, ele sempre teve essa visão, assim, de, olha, eu tenho a empresa, o teu irmão já trabalha comigo, então, se caso um dia acontecer alguma coisa, você está no mercado, te prepara. Né? Ele sempre teve muito essa inquietude de ver todo mundo ali na empresa familiar. Entende? A empresa existe até hoje, então ele... Né? Eu agradeço essa decisão, porque eu fui para o mercado de trabalho. Nunca trabalhei com ele. Né? As pessoas, às vezes, me questionava assim, pô, por que tu não trabalha com teu pai, né? Tem empresa. E ele bateu muito de frente com isso. Falei assim, cara, se você quiser trabalhar lá, você vai. Só que eu gostaria muito que você fosse estudar e viver o mundo aí fora. E aí, na época, ele falou assim, olha, tecnologia, isso há 15, 20 anos atrás, ele falou assim, ó, tecnologia é o caminho. Nós estamos aqui e não precisava ser muito mago, né? Ser muito mágico, ser evidente para entender que tecnologia já estava evoluindo e já tinha uma valorização profissional muito grande lá atrás. E ele falou, olha, faz o curso técnico acoplado com o ensino médio, né? Que você tinha ali algumas matérias à tarde de curso técnico. Então, eu fiz aquele curso técnico acoplado com o ensino médico, na época do SEDUP, né? Não sei se você lembra ali, tinha o SEDUP, o CIS, né? Que tinha esse programa que antecipava, né, o curso técnico. Então, eu estudei desenvolvimento de software na época. Era algo assim que eu me apaixonei. Foi uma coisa assim que eu falei, nossa, isso aqui é legal. Isso aqui é uma coisa, né? Foi tudo muito rápido. Depois ali do ensino médio, do curso técnico, eu já emendei a faculdade. Então, eu não parei. Já emendei sistemas de informação, já comecei a estudar. E lá na época, eu lembro que o meu primeiro emprego na área da TI, o meu pai foi atrás. Meu pai falou assim, cara, eu vou ligar para as empresas e falar assim, ó, ele vai trabalhar de graça aí. Tipo, ele queria que eu fosse ter uma experiência lá para poder crescer. Ele falou assim, não, vai lá, aprende, te doa e um dia você vai entender.
O conhecimento que tu ia adquirir lá valia muito.
Valia muito. Então ele já estava com essa visão. Ele chegou a ligar para colegas e donos de empresas, assim, olha, meu filho está aqui, ele quer estagiar na tua empresa, não precisa pagar nada para ele. As pessoas falam assim, não, cara, mas isso aí é contra a lei. não pode, né, ter alguém aqui, ele me pagando. Então assim, já começou aí. E aí, durante essa trajetória, eu fiz a faculdade, depois eu fiz pós-graduação, eu fiz duas pós-graduações, uma gestão de projetos focado em tecnologia. Para agregar um pouco mais, eu já percebi que as empresas que eu trabalhava, eu já estava entendendo que a parte técnica não era só a técnica. Eu via que as pessoas que cresciam na empresa, que as pessoas que ganhavam mais, que as pessoas que elas tinham a parte técnica, mas elas também se relacionavam bem. E eu tive sempre essa coisa assim muito da, poxa, eu vou ficar aqui, eu acho que é isso aqui é o beabá que eu preciso ser muito bom. Então, ali foi o momento onde eu percebi que, Rodrigo, muitas pessoas têm um ponto cego. Poxa, Jean, como assim um ponto cego? Ali eu entendi que não basta ser só técnico. Não basta ser só o melhor na programação, o melhor programa. Você tem que saber comunicação. Você tem que saber gestão de conflitos, você tem que saber lidar com o colega do teu lado, você tem que saber lidar com o seu líder, você tem que saber reconhecer as pessoas, você tem que saber apresentar um projeto lá na frente. Percebe que até agora eu não estou falando nada de técnico?
Exato.
Então são as famosas soft skills hoje, que se fala muito, né, em soft skills, mas que lá atrás eu achava que não. Eu tinha que ser o cara da programação, o cara do Excel. E hoje eu percebo que, opa, peraí, é importante você ter uma boa capacidade técnica, mas o que te faz crescer e se desafiar com o teu técnico são as tuas atitudes comportamentais, são os teus talentos e comportamentos e habilidades comportamentais. Então, a partir dali, eu comecei a buscar muito curso. Fui buscar curso de oratória, eu fui buscar curso de vendas, eu fui buscar curso de relacionamento interpessoal, curso de liderança. Eu virei um papa curso, assim, cara. Sabe? Todo final de semana, à noite, eu tava em curso, mas era de rodo. Então eu comecei a perceber que no meio daquele ambiente de trabalho, eu comecei a ser visto de uma maneira diferente. Eu comecei a ser não só aquele programador que naturalmente é um cara que senta na mesa, programa o computador e vai embora. Não, eu comecei a apresentar o meu projeto, eu comecei a me portar nas reuniões, eu comecei a ter um instinto de time. Então eu comecei a ser visto como uma pessoa que, opa, peraí, eu consigo hoje ter, além de uma parte técnica, uma parte comportamental. E ali foi a parte que eu entendi que, opa, peraí, o que, que eu tô mais apaixonado, cara? Estar com esse senso de time ou ficar, né, num momento onde a parte técnica precisa estar concentrada, focada? E aí ali foi o momento onde deu meu clique. Qual foi o clique? Onde eu fiz uma análise comportamental. Né? Você deve conhecer a análise comportamental. Existem inúmeras hoje no mundo. E ali foi um treinamento que eu fiz, inclusive na empresa que eu trabalhava. E aí a pessoa chegou para mim e falou assim, olha, você sabia que o seu perfil comportamental, você teria mais talento aqui fazendo isso? Eu falei, ah, mas como assim? Como é que você está me trazendo isso? Assim, olha, seu perfil comportamental me diz que você tem um talento com pessoas, com relações. E eu lembro que isso era algo bom, sabe? Era algo assim, só que como você queria acreditar que toda aquela tua parte técnica era importante, você queria defender aquilo, eu não me desafiava tanto. Então, a partir daquele dia, eu comecei a me colocar à disposição para outras situações. Então, a partir daquele dia, a partir daquela análise comportamental, a partir de uma consciência que um treinador falou para mim, eu fui um movimento de, opa, peraí, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que esse é o meu caminho? E a partir dali, Rodrigo, foi um rio.
Tu conhece essa pessoa que ela te falou isso?
Conheço.
Conhece? Ela sabe disso, essa pessoa?
Ela sabe disso. Ela sabe disso, tem uma enorme gratidão por ela, porque foi de um treinamento comum. Esses treinamentos de empresa, uhum, assim, cara, que você faz e participa. E sabe, eu hoje como treinador eu brinco, né? Se uma pessoa sair transformada, maravilha. Já valeu. E talvez eu fui a transformação daquele dia. E quando eu falei para essa pessoa, ele falou assim, poxa, essa foi a grande intenção. Ter causado uma transformação de consciência. Por quê? Eu estava investindo tanta energia, eu estava colocando tanto foco ali, Rodrigo, mas aquilo que o meu coração vibrava, cara, aquilo que o tempo passava e eu não via, era quando eu estava com pessoas. Então, a partir dali, eu senti uma vibração no meu coração, na minha alma, aquela coisa assim que, poxa, quando a gente começa a falar aqui, é intrínseco. Sabe? E aí, as pessoas sempre falam assim, Jean, você tem um perfil de vendas, cara. Você tem um perfil de sair daí por aí vendendo, falando com as pessoas. Então, assim, lá no cafezinho da empresa eu já escutava isso. Cara, tu não tem perfil para estar aí na área técnica. Em silêncio, onde precisa ter foco, né? Dedicação, silêncio. E eu realmente comecei a perceber isso. Eu comecei a entender assim, cara. E aí entra muito aquela questão do propósito que hoje está em alta, né? Falei assim, cara, será que é isso que eu tenho que fazer? Será que é aí que eu vou ter performance, que eu vou performar? Eu não estou falando de dinheiro aqui, estou falando de sensação. Será que é aqui que 8 horas da manhã eu tenho o prazer de trabalhar, gerar resultado? Então foi a partir, né, de um treinamento, de um movimento como esse, que a ficha caiu. E cara, me sinto super grato por isso, sabe? Porque às vezes as pessoas, Rodrigo, se arrependem das faculdades que fizeram, dos cursos que fizeram, porque hoje estão atuando em outras áreas. E eu sempre falo que você precisou passar por aquela experiência, né? Tem uma passagem do Jim Rohn que ele fala assim, quanto mais experiências você tem na sua vida, mais certezas você vai ter. Eu vou repetir, quanto mais experiências você ter na sua vida... Cara, eu tenho um colega meu que ele fez faculdade de medicina e hoje ele é chefe em Balneário Camboriú. Ele é chefe de cozinha. Pô, mas você tá criticando o chefe de cozinha? Não, eu tô criticando o médico. Por quê? Porque o pai dele é médico, a mãe dele é médico, o irmão dele é médico, a irmã dele é médico. E ele acreditou que ele seria médico também. Até que um dia ele fez um curso de gastronomia. E ele falou, isso aqui é o que eu quero fazer na minha vida. Eu quero cozinhar, é a minha forma de servir o mundo, eu quero ter um pouco mais de liberdade de tempo e qualidade de vida. Então essa tríade para ele foi importante e ele tomou uma decisão de vida ali. No começo foi difícil para os pais dele, assim como para os meus pais também foram, quando eu falei, olha, tô saindo da TI, tô indo trabalhar com pessoas, com treinamento, com desenvolvimento humano, porque eu fui um movimento de transformação e eu quero gerar isso nas pessoas. Nossa, cara, foi meio que uma certa frustração no começo.
Que vai virar artista, assim, tipo, vai viver de arte, a família já na hora já fica revoltada.
Exatamente. Então, assim, foi uma coisa assim que no começo foi difícil.
Sim.
Então, eu tive que enfrentar algumas crenças que muitas vezes a gente cria, né, bloqueios na família, amigos, pessoas falando assim, pô, cara, mas você tá com uma carreira tão boa na TI, você tá tão estruturado aí em grandes empresas, né? Trabalhei na Senior, por exemplo, trabalhei no Grupo Lynx, trabalhei na Ambev, que antigamente era HBX, uhum. Mas você percebe que, opa, peraí, cara, O que eu quero é beber daquela água de novo. Aquela experiência me fez bem, me fez bater o coração diferente, e aquilo ali é hoje, né, os meus clientes falam isso pra mim, que, meu, Jean, quando tu tá falando com a gente, o tempo passa, e eu vejo que tu tem uma energia, cara, e tu gosta disso que tu tá fazendo. Né? No entanto que a minha esposa deve estar assistindo aqui agora ao vivo, e ela fala assim, poxa, mas você vai ficar 2 horas lá no cliente? Não, eu fico 4 horas às vezes. Não é por uma questão de entregar mais, é por uma questão assim, cara, naquele momento eu precisei estar ali e eu gosto muito daquilo, porque, sabe, precisou. Então, assim, não é pela que, volto a falar, assim, não é pela questão financeira, por aquela coisa de querer bater nessa tecla o tempo inteiro, sabe? É por uma questão de satisfação, cara. Como isso aqui agora a gente está fazendo? Isso, para mim, chegando em mais pessoas, podendo ajudar pessoas através de uma mensagem, como a gente está trabalhando aqui, é maravilhoso. A gente não sabe o impacto, às vezes, que causamos em alguém que está nos ouvindo agora. Uma palavra, às vezes, pode entrar dentro do coração da pessoa, dentro da alma da pessoa, e pode fazer ela refletir amanhã, acordar de uma forma diferente, cara. Ter um relacionamento à noite de uma maneira diferente, se tornar um filho melhor, um colaborador melhor. Então, é isso que hoje me move, sabe? Esse é o resumo da história, assim, sabe? Se tu me perguntar assim, cara, esse foi o meu marco. Quando eu realmente entendi, quando eu olhei lá um treino lá na frente um dia, eu falei assim, cara, eu acho que um dia eu posso estar lá também. Eu me desafiei em relação a isso, sabe?
Isso faz quanto tempo, aproximadamente?
Fazem 8 anos.
8 anos. Então, desse caminho, aí tu começou a lidar realmente há 8 anos. Tu já vinha estudando um pouco antes, mas assim, decididamente que a partir de agora tu ia lidar com pessoas e trabalhar com isso.
Exatamente. Até, Rodrigo, tem uma história engraçada. Depois que eu rompi o mundo corporativo, eu me envolvi com política. Porque eu pensei assim, pessoas, ajudar, servir, sociedade, população. Pensei assim, poxa, vou me entregar, vou me envolver, vou querer, né, entender como funciona essa história. E ganhamos uma eleição municipal, né, fizemos uma campanha muito bacana, muito linda aqui em Blumenau. Ajudei na coordenação disso, foi maravilhoso. Assim, é incrível a oportunidade que o político tem de poder tocar nas pessoas. E eu sempre acredito hoje que através da política a gente pode transformar vidas, cara. Através de um movimento público político a gente pode transformar vidas muito rápido. Através de uma lei, através de uma ação. O mundo público ele tem um impacto muito grande. Talvez as pessoas não saibam disso. E a gente não tem muitos bons exemplos, né, infelizmente, que provam que isso é possível, né? Mas eu acredito muito nesse caminho. Então eu me envolvi com política e a partir dali eu comecei a me aventurar. Larguei praticamente 100% a tecnologia, certo? A partir daí também rompi a questão da política, vi que não era o meu momento, saí, né? Não foi por nenhum tipo de desagrado ou de coisas errôneas, enfim. Foi uma decisão minha e percebi que eu tinha que seguir o meu caminho do empreendedorismo. E a partir dali eu criei a minha empresa, né? Comecei a dar aula e a partir dali consultorias em relação a RH, cargos e salários, liderança, treinamento, grupos fechados de oratória, grupos de liderança. A coisa começou a fluir. E aí eu estou até hoje bebendo dessa água, feliz da vida, vivendo cada dia o empreendedorismo, podendo levar minha mensagem para as empresas, para as pessoas, de uma forma diferente, sabe?
Sei, e eu acho que é o gancho perfeito para colocar a origem, né, o nascimento do Fala People. Porque assim, eu acredito muito quando a gente conversou, dois podcasts que eu queria muito, e um deles era esse nicho, que eu acredito que existe hoje, é um momento essencial para se falar sobre gestão de pessoas, sobre área de recursos humanos. Porque, bom, a gente debateu, acho que um pouco sobre isso eu acho que vai ser essencial para que as pessoas se inscrevam depois no canal e acompanhem os episódios que tu vai trazer lá e as conversas e os diálogos, porque exatamente a visão que quando teu pai colocou de, tu tem que ser um programador, e ele estava certo que isso era uma grande oportunidade, mas tudo que vem de uma forma positiva, sempre tem o bônus, mas sempre tem o outro lado da moeda e tem o ônus. E a gente tá vivendo esse momento.
Perfeito.
Em que as redes sociais, em que a gente falou sobre isso, o LinkedIn acabou virando o mesmo problema que o Instagram trouxe, de falsas imagens sendo colocadas de mundos perfeitos que não existem, né, para atrair, e a gente debateu e achei que essa conversa foi muito legal. Então eu falei, puta, existe isso e as pessoas precisam começar a ouvir esse tipo de conversa, esse tipo de diálogo, para ver assim, o que é teoria e o que é prática. É uma puta diferença do que qualquer pessoa pode ir lá ouvir uma palestra e falar, nossa, como o mundo é perfeito, chegar dentro de uma empresa e falar assim, não, Jean, tu não pode, não é assim que um gestor faz.
Isso.
Ele fala assim, tá, sabe? E tu me disse uma coisa que foi muito legal, de pegar o colaborador e botar ele na situação, botar ele na realidade para ele ver assim, então toma a decisão aqui, vem minha, deixa isso. Eu te colocar embaixo do holofote, te colocar no meu lugar para simular uma decisão.
Perfeito.
E ele começar a ver, sabe? É o ponto do Sapiens Cast existir, é isso, eu poder ver a ótica do mundo, ver o mundo pela ótica das outras pessoas.
Perfeito.
Eu acho que o Fala People tem essa pegada para trazer para a área de gestão de pessoas, de falar assim, vamos olhar e ó, vou te colocar na visão de um líder e vice-versa para criar essa empatia, essa sinergia e fazer com que o mundo ande adiante, as empresas, e assim evolua, né?
Perfeito, Rodrigo. O Fala People, né, é um projeto que, com essa bagagem de alguns anos que eu tenho, com muito, milhares de pessoas já passaram por programas de treinamento, centenas de empresas, eu percebi um padrão. Pô, Jean, como assim um padrão? Eu percebi que as pessoas elas vivem diferente da teoria e da prática. Né? Tu usou um termo perfeito sobre uma rede social que existe hoje, uma rede social profissional, que é o LinkedIn. E muitas vezes a gente vê ali um baita de um onboarding, a gente vê ali uma baita de uma venda de uma ideia, um texto muito bem elaborado.
O onboarding é a foto aquela foto linda, né?
A foto da entrada do colaborador numa empresa, numa organização, ou aquela despedida, né, que tem toda aquele contexto. E muitas vezes, nós como seres humanos, e isso é um comportamento padrão, a gente olha aquilo e a gente se compara com aquilo. Assim como você usou muito bem o exemplo do Instagram. Né? A gente abre a rede social hoje, você vai postar fotos, né, felizes, momentos com a sua esposa, por exemplo. Mas você não vai postar uma foto triste quando aconteceu uma discussão. Ninguém acaba fazendo isso. Então a gente vive uma falsa sensação de que todo lugar é incrível e maravilhoso para se trabalhar. Todo lugar é incrível. Mas aí você usou um tópico muito importante. E o ônus? Quem hoje aqui está disposto a pagar o preço do ônus? É tudo muito maravilhoso numa foto. Mas e o dia a dia? Como que está a cultura da empresa? Como que estão as lideranças? Como que está a pesquisa de clima dentro da organização? A organização está saudável? Eu não consigo ver isso numa foto. Eu sempre digo nas empresas que na entrevista eu já consigo sentir a cultura da empresa. Na entrevista de oportunidade, eu já consigo sentir se a cultura da empresa é uma cultura forte, se existe cultura, o fato às vezes de existir uma cultura. Então, é muito importante isso que tu diz, porque quando o Fala People foi, né, lá atrás, eu estava num projeto de gaveta, e a gente teve a oportunidade de falar sobre isso, e eu te agradeço imensamente, porque sem você, Rodrigo, e sem o Sapiens Cast, talvez não seria possível, porque foi uma forma de incentivo, e falar, poxa, cara, vamos fazer isso, as pessoas precisam ouvir isso. Eu quero de verdade trazer realidade, Rodrigo. O que a gente precisa é de realidade. Eu quero trazer convidados aqui, pessoas, para falar dos desafios que acontecem dentro de uma empresa. Porque é muito fácil falar a parte boa. Eu sempre digo para os líderes, né? Liderar em momento bom é fácil, cara. Meu, tá cheio de líder liderando em momentos bons, que a empresa tá dando resultado, que a empresa tá crescendo, tá aumentando as franquias. É fácil ser líder em momento bom. Mas e quando tá ruim, cara? Eu saio? Eu faço uma declaração e vou para um outro lugar? Né? Eu faço analogia com o relacionamento. Quando tá tudo bem, é fácil ser casal. E quando tá difícil, cara? É aí que aparece o marido. É aí que aparece uma esposa, é aí que aparece uma aliança, uma união. É na dificuldade. Então, eu percebo que a gente está criando uma sensação, no mundo corporativo principalmente, de falsas ilusões. Pessoas emocionalmente fracas em relação ao mundo corporativo. Pessoas que estão entrando dentro de uma organização e não estão aguentando o feedback, cara. Pessoas que estão entrando numa organização com depressão, com ansiedade. Pessoas que já não aguentam mais lidar com pessoas de classes hierárquicas diferentes, por exemplo. Um líder de 40 anos, 50 anos, não é um líder de 25 anos. São movimentos diferentes. Aquele cara de 40 anos ou aquela mulher de 40 anos, ela passou por aquele líder de tapa na mesa. Sobreviveu. Pô, Jean, é a melhor forma de liderar? Ninguém aqui está dizendo que é a melhor forma de liderar. Mas as pessoas passaram por isso. Então, o que eu vejo hoje, Rodrigo, e o que o Fala People precisa trazer aqui como objetivo principal, principalmente para o nosso protagonista, que é o nosso ouvinte, né? Que é o nosso... É a realidade. Bater papo sobre o que funciona, bater papo sobre os desafios que a gente está enfrentando agora, pós-pandemia, home office, liderança atual, indústria 4.0, o que está acelerando, né? Esses anseios das pessoas. Então, a ideia do Fala People é realmente trazer assuntos de pessoas, liderança, gestão, para que a gente possa inspirar, motivar as pessoas a irem para um próximo nível. A irem para um próximo nível de mentalidade, de consciência. Poder entender que, opa, peraí. Aquele onboarding que eu vi agora, como que é a realidade daquilo? Como que eu vou me sentir? Né? Hoje eu vejo muito, Rodrigo, mas muito nas empresas, o silêncio domina as pessoas. O que, que é o silêncio? A falta de feedback, líderes achando que está tudo bem, as pessoas não compartilham seus sentimentos com o seu líder e a coisa acontece do jeito que acontece. E aí isso é uma repressão de sentimento. Então hoje eu vejo as pessoas ansiosas, empresas com pequenos ajustes podendo ser trabalhadas, criando grandes problemas, impactando no resultado da organização. E aí entra muito aquela frase do Simon Sinek, que eu gosto muito, que negócios são pessoas, empresas são pessoas, tudo é pessoas. Então eu acredito que se a gente não falar de pessoas, a gente não precisa estar aqui. A gente desliga a luz aqui, o último que sair fecha a porta, desliga, né? Apaga a luz. Então, tudo é pessoas. Esse podcast aqui tem pessoas. Uma empresa gigante tem pessoas. O criador desse celular aqui foi uma pessoa. Então, tudo hoje envolve as pessoas. Então, a gente precisa trazer o ipsilipse das pessoas. O ponto de vista de colaboradores, o ponto de vista de líderes, o ponto de vista do RH, o ponto de vista do diretor. Todo mundo tem uma visão. Todo mundo tem uma visão. E a ideia desse podcast é a gente trazer situações reais, pessoas reais que vivem o dia a dia, aquele campo de batalha, para poder inspirar as pessoas que estão ali. Poxa, não acontece só comigo, então. Eu quero muito ouvir isso.
Cara, eu adorei a parte que tu falou de consciência, que essa, para mim, eu acho que tem vários pontos aí que eu sinto que isso é uma dor que o mercado precisa, sabe? Tu vai fazer um baita de um favor para as pessoas, para as organizações. Porque a palavra consciência, que conecta com o onboarding maravilhoso, conecta com várias situações. Mas o que o mercado faz hoje, e onde eu vejo que acontece, é os colaboradores, às vezes, saindo das empresas por uma falsa ilusão, culpando somente a empresa anterior e achando que a nova vai resolver seus problemas. Ou seja, é um ciclo que é ruim para todos.
Para todo mundo.
Então, assim, uma coisa é a pessoa pode sair... Tudo certo, eu acho que o colaborador ou a rescisão de um contrato ela pode ser mútua, mas como seria bom se as pessoas chegassem a um nível de consciência de falar assim, eu sei que lá não vai ser perfeito, eu sei que eu tenho culpa minha em alguma parte, porque não adianta, como um relacionamento, né, as coisas só vão acontecer, eu acho que os dois são sempre responsáveis, mas a pessoa ter esse nível de consciência isso. De tomar essa decisão e falar assim, não, eu sei, eu vi aquela foto, mas eu sei que aquela foto não é tudo. Eu analisei isso e eu estou tomando essa decisão. Pronto, está tudo transparente e é melhor para todos. Aquele colaborador pode ir para lá e vai feliz. A chance de ele se frustrar com isso é muito menor. Assim como a pessoa, o gestor, o líder, o dono da empresa também vai estar tranquilo quanto a isso, sabe?
Isso que tu fala, Rodrigo, é um movimento que hoje está um pouco mais evidente. Está acontecendo de uma maneira porque a tecnologia permite, né, a gente vê as pessoas, parece que, como você falou, eu vou trabalhar na empresa tal, olha só o onboarding da galera, né, olha só, aquela empresa tem X benefícios, olha que bacana. Então hoje a moeda de troca, vamos se dizer assim, o português claro, né, a moeda de troca hoje para as empresas, ela se inverteu. Né? Hoje, assim, o aumento da questão assim, de benefício, não só questão salarial. Então, assim, vou dar um exemplo aqui. A pessoa está num lugar, ela ganha 4 mil reais, vou dar um exemplo, né? Uhum. E aí ela recebe uma proposta para ganhar 5 mil reais. E aí, hoje, as pessoas estão com dificuldade de entender o que, que aquela empresa já fez por ela, aonde ela está ali, se ela tem oportunidade de crescimento. O que, que já aconteceu até então, qual é a liberdade que ela tem ali dentro. Então, às vezes, a gente tem uma forma rasa de tomar a decisão, rasa, muitas vezes por uma questão financeira e benefícios. Então, às vezes, a gente esquece, por isso que eu digo que é uma maturidade que a gente precisa trabalhar nas pessoas e principalmente no mercado, que é olhar isso com outros olhos, poder... enxergar esse problema de consciência que a gente muitas vezes está enfrentando. E assim, deixando muito claro aqui, eu tenho certeza que quem está aqui olhando a gente aqui agora, na sua empresa tem vaga aberta. É um
tá
fato.
Cheio.
Uhum. É um fato. Toda empresa que eu estou indo, as empresas assim, cara, a gente está com um vaga aberta, Jean, por favor, se tu souber de... Em quase todas as áreas. Por quê? O que está acontecendo, né? A falta do profissionalismo não é falta de profissional. É falta do profissionalismo, da dedicação e de talentos hoje, soft skills que são necessários. E hoje, o que eu estou percebendo, inclusive, que é o retrato disso, é aquela sensação de que vamos ver o que vai dar. As empresas estão pagando esse preço, sabe? E hoje, Rodrigo, uma contratação mal feita, ela custa muito caro para a empresa e para o colaborador. Para a empresa, não só financeiro, mas tempo, expectativas e outros fatores. Para a pessoa, um desgaste emocional, frustração, não deu certo. Então, percebe como existe esse match? Percebe como hoje eu percebo que desse jeito não vamos caminhar para algo bom socialmente. Isso acontece até o impacto social. Eu vejo que até assim, mas estamos ainda com milhões de desempregados e está cheio de vaga, o que vai acontecer? Cara, cada vez mais a gente está buscando o quê? Uma pessoa fiel aos valores da empresa. Então, quando tu falou ali, olha, Jean, eu queria que as pessoas tivessem consciência se ela vai sair por um motivo. Então, assim, muitas vezes não tem. Muitas vezes é um motivo raso. A pessoa está saindo da empresa porque ela não conseguiu fazer cálculo e entender que aquilo lá realmente vai valer mais a pena para ela. É um dos casos que eu estou aqui dizendo. E aí, olhando pelo lado da empresa, olhando pelo lado do colaborador, a gente percebe às vezes que existe uma ansiedade de crescimento. Existe uma ansiedade de ganhar bem. Existe uma ansiedade de ter benefícios porque ele tem um amigo que trabalha em outra empresa que tem XY benefícios, então a comparação é muito grande, é muito fácil, as informações hoje estão a rodo, tem muita coisa. Então assim, se a gente fazer uma comparação de antigamente com hoje em dia, as pessoas até não compartilhavam salário, era uma coisa meio sagrada, né? O que eu ganho, o que eu não ganho, era uma coisa assim, meio que honrar. Hoje não, Rodrigo. Hoje tu tem que ter quase um painel de transparência dentro da tua empresa e todo mundo sabe praticamente como todo mundo ganha. E aí você tem que se tornar cada vez mais transparente e tá tudo certo. Eu também acredito num modelo como esse, mas o que eu tô dizendo é que ainda está havendo um conflito. Então hoje o mercado, na minha visão, tá passando por quê? Uma supervalorização de muitas pessoas, né? Então assim, hoje um vídeo no YouTube tá tornando essa pessoa um especialista.
Sim.
Tá? Então assim, um vídeo de 20 minutos de programação Python. Vou dar um exemplo. O cara assistiu isso até o final. Ele é especialista em Python no currículo. Mas você está criticando. Não, eu não estou criticando. É um ponto de vista. Eu acho que o excesso de tecnologia de informação, ele também traz o quê? Falsas sensações de que todo mundo é bem e todo mundo está tudo certo. Inclusive, recentemente eu fui numa empresa que o dono da empresa falou assim, cara, eu entrevistei ele e agora eu coloquei ele na vaga e eu acho que ele mentiu para mim. Porque ele falou que ele conseguia fazer isso. Eu falei assim, não, no ponto de vista dele, ele falou que isso era fácil, no campo de batalha não está sendo. Então tu percebe que hoje nós temos que cuidar com esse sentimento raso que a gente tem no currículo, eu sou especialista de verdade, eu sei fazer isso. Por quê? Porque o campo de batalha ele é totalmente diferente do que eu falo. Então é muito importante, eu vejo hoje essas dores, né, na hora da contratação, na hora de enxergar um currículo, na hora de enxergar um profissional no mercado, que, não, eu vou colocar essa pessoa aqui, a pessoa vai se adaptar. Eu já escutei em entrevista, a pessoa falou assim, pode colocar aonde eu for que eu me adapto. Rodrigo, isso não existe. Né? É a mesma coisa você colocar uma vaga assim, tem vaga para elefante aqui na minha empresa. Estou dando exemplo, né, usando animais. E aí vem a girafa e fala, não, eu faço o trabalho de elefante. Uma girafa, ela vai ser uma girafa. O elefante vai ser um elefante. Você vai se frustrar e ela vai se frustrar fazendo o papel de elefante. Então eu não posso cobrar do elefante ser um bom nadador. Só que o que a gente acaba fazendo? Essa pessoa entra, ela se valoriza, ela pula de empresas em empresas e ela vai valorizando o passe dela. É como se fosse a gente usou o exemplo até de futebol, né? Como se fosse um time. Eu vejo pessoas hoje que trocam de empresa de 6 em 6 meses. É uma decisão? É. Mas o quanto isso está sendo profundo? O quanto em 6 meses tu consegue hoje enraizar uma cultura de uma empresa? Hoje, sendo bem crítico, bem profundo, 1 ano, Rodrigo, para você ter resultado com uma pessoa contratada. Ou para essa pessoa gerar bons resultados de longo prazo para uma empresa. 12 meses. Eu vejo em 6 meses pessoas indo para novos objetivos, novos ciclos, fechando. Mas espera aí, a profundidade. Onde está a profundidade disso? Então é um assunto que eu quero trazer isso no Fala People, eu quero trazer convidados, eu quero trazer especialistas para a gente poder debater esses assuntos, sabe?
Porque isso que é o legal, a gente conversando, não existe uma resposta lógica e não existe uma solução perfeita que vai se acontecer, porque tudo é algo muito complexo, né? Primeiro que pessoas são extremamente complexas. Então, é um organismo vivo que trata-se de empresa, trata-se de colaboradores. Como tu falou, a análise às vezes é rasa, mas às vezes também é uma consequência das redes sociais, da evolução da tecnologia, vendendo isso ao mesmo tempo às empresas, contratando pelo desespero, valorizando isso. O passe do colaborador sem nem ele realmente ter essa capacidade. E que não estou dizendo que é errado, mas é o que a gente falou. No médio prazo,
perfeito,
está se criando uma situação caótica, que é onde a gente vive hoje no mundo, focado em ansiedade, depressão, passado e futuro, porque ninguém vive presente, porque o pessoal está sempre desesperado. Isso. Então a empresa vai lá, contrata, daqui a pouco esse cara, daqui a 3 anos... o pau vai pegar e ele não vai entregar na batalha, no campo de batalha o que ele achou que ele entregaria, porque as empresas também estão relevando isso. Vão, tá bom, vai.
Vamos ver o que vai dar. Vamos contratar 10 e se ficar 2 é lucro.
Exato.
É o que vai, é exatamente isso. Então, eu percebo, e aí entra um comparativo muito importante. A tecnologia avançou, as redes sociais avançaram, e isso é algo muito bom. Mas o que às vezes demora, Rodrigo, é o nosso comportamento avançar também em relação a isso, né? Eu tenho um amigo meu que ele brinca, né? Ah, o WhatsApp pra mim é um problema, cara. Eu falo, o WhatsApp não é um problema. O problema é a gente que muitas vezes não sabe usar o WhatsApp com consciência. Se eu olhar todas as pessoas que mandam mensagem o tempo inteiro, eu não trabalho. Então me torna um problema de produtividade, por exemplo. O Instagram é um problema? Não. O problema é a gente que não sabe usar muitas vezes o Instagram. Então, assim, a tecnologia não é o problema. O nosso desafio é treinar uma habilidade, um comportamento para hoje cobrar produtividade, gestão do tempo, consciência, sabe? Regra, disciplina. Hoje nós temos um problema grande, Rodrigo. Por exemplo, eu vou nas empresas e dou um treinamento de gestão do tempo e produtividade. As pessoas não têm uma agenda.
Não. Nossa, não.
Rodrigo, 80% das pessoas que estão nos ouvindo agora, ou que vão ver o nosso podcast agora, não tem uma agenda. E isso, poxa, gente, tu tá criticando. A longo prazo isso é gravíssimo, cara. Uma pessoa sem agenda é uma pessoa que vive à deriva. É uma pessoa que vive ansiosa. É uma pessoa que distribui seu tempo para outras pessoas, por exemplo. Então, quando você começa a falar sobre isso, você percebe que nós temos comportamentos que nós ainda não desenvolvemos, cara. Olha só, hoje eu consigo saber como é que tá lá na Ucrânia, lá o problema que tá acontecendo agora, em 3 segundos. Mas será que eu estou pronto para essa enxurrada de informação? Como é que eu lido com o meu trabalho? Como é que eu lido com a minha esposa? Como é que eu lido com a minha família, com a minha saúde hoje? Com um negócio hoje que é 3x4, que eu consigo ter acesso a tudo em pouco tempo. Então, eu digo que a tecnologia avançou de uma maneira exponencial, e isso é ótimo para a humanidade, mas o nosso comportamento não evoluiu de forma exponencial. Então, hoje, as empresas, hoje a gestão, qual é o grande desafio dos líderes hoje, Rodrigo? É você... As pessoas estão falando de humanização dentro da organização. Por quê? Cara, tá se esquecendo, né? Aquele bate-papo olho no olho. Aquele feedback, reconhecimento, cara. Falar de cultura, falar de valores. Perguntar para a pessoa o que ela gosta de fazer. Hoje a pessoa ela entra numa empresa, bate o ponto, senta numa cadeira e vai embora. Então, tá começando a acontecer o quê? As pessoas, elas chegam em casa, olham e acham que o mundo onde ela vive não é legal e ela procura olhar para outras coisas. Volta a usar a analogia do relacionamento. Parece que o teu relacionamento tá sempre com problema olhando a vida dos outros. E isso é um problema que a gente tem de comparação. Isso é sobre você. Isso é sobre a gente. Nós usamos isso aqui como fonte de desafios pra gente. Então, quando a gente fala de pessoas e mundo corporativo, eu percebo que quando a gente faz um treinamento comportamental, cara, muitas fichas caem. Pessoas falando pra mim assim, meu, Jean, não sei se eu tô fazendo a coisa certa. Eu tô aqui só por dinheiro. E às vezes tá tudo bem, se você tem esse objetivo, você vai pagar o preço de estar no lugar só por dinheiro. É você que está pagando esse preço. Ah, Jean, eu tô aqui por causa do XYZ, é família. Então assim, as pessoas às vezes estão deixando de ser elas mesmas para poder cumprir um papel na sociedade. Às vezes para poder postar uma foto, às vezes para poder dizer que trabalha em tal lugar. E, cara, eu vejo muito isso acontecendo. Eu vejo, eu sempre quis ir lá. E daqui a pouco quando a pessoa vê, aquela frustração ela aparece. Por quê? Porque nós temos uma falsa sensação de estar sempre correndo atrás de uma cenoura. Nunca tá bom. nunca tá bom. Então, esse desenvolvimento, e quando eu vejo uma empresa investindo nisso, eu acho lindo, cara. Eu acho maravilhoso quando fala de essência, quando fala de cultura, quando fala de DNA. Você comentou ali sobre entender que o colaborador pode ir embora. Ótimo. Se a empresa fez tudo o que ela poderia ter feito pela pessoa, né? Se ela capacitou, se ela esteve à disposição, é uma decisão da pessoa. Não tem muito o que fazer. Agora, o que eu vejo, muitas organizações por aí, falta ter um olhar também propositivo sobre o capital humano que tem lá dentro. Sabe? E outra coisa que eu tenho e que eu defendo muito, trabalhar cada vez mais o RH para ele ser um RH estratégico dentro da organização. Por muitos anos o RH, não é aqui depreciando o RH, mas por muitos anos o RH foi um departamento pessoal. Uhum. E eu não tô aqui menosprezando o departamento pessoal, é importante a folha bem feita, o ponto bem feito, os benefícios sendo, né, sendo tudo organizado, tudo certo. Mas hoje a gente precisa ter alguém dentro da empresa olhando para o capital humano. Olhando para a organização como pessoas, podendo ter poder de decisão, por exemplo. Hoje, um RH é estratégico sentar na frente de um diretor e poder tomar uma decisão em relação a pessoas. Um RH é estratégico hoje poder ter um orçamento no seu centro de custo, no seu departamento, para poder fomentar e engajar as pessoas. Então, isso em diversas áreas eu percebo que ainda existem alguns pontos cegos.
Concordo. E assim, às vezes as pessoas da área de RH, de gestão de pessoas, alguns não conseguem lidar com esse tipo de informação. E isso que eu acho horrível. Eu falo assim, se você não consegue encarar a realidade, que assim, infelizmente o RH hoje não toma decisão, não tem caneta pra porra nenhuma. Não quer dizer que a gente não quer que tenha. Quer dizer que assim, tem que reconhecer que hoje essa é a realidade e o que pode ser feito pra mudar isso. Porque a maioria das empresas, puta, é triste, mas é uma verdade, né? Tá lá. Na hora que tá dando a palestrinha, na hora que o dono tá lá, caralho, pessoas, só tô aqui por causa dessas pessoas. Mas quando você vai ver as políticas dentro da empresa, tá, beleza, pessoas tá lá embaixo.
Perfeito.
Sabe, mas assim, é uma realidade, uma caixa preta que tem que abrir, tem que falar, isso. Beleza, e aí? Como é que a gente vai resolver isso? O que, que pode ser feito? Como se faz?
E aí, Rodrigo, você tocou num ponto muito importante, que é onde eu percebo que os líderes, empresários, donos de empresa perdem uma oportunidade de ganhar as pessoas do seu negócio. Rodrigo, a analogia que eu faço é o seguinte. Eu vim aqui agora, estou falando sobre meio ambiente. Estou aqui no podcast falando sobre meio ambiente. Aí quando você vê eu saindo lá embaixo, você vê eu pegando esse copinho aqui e jogando no chão, cara. Uhum. Você vê, tem uma lata de lixo ali na frente, tal, reciclado, você vê eu jogando no chão. O que você vê com essa ação?
Uma hipocrisia.
A minha atitude falou, sim, muito mais alto do que tudo que eu falei aqui por 2 horas.
Claro.
Então, o que eu percebo hoje é que esse discurso das pessoas, ele é lindo e ele vende muito bem para as pessoas, cara. Chama um palestrante final de semana, uhum, pede para ele falar sobre algumas coisas, sabe? Faz, uhum, aquela reunião de briefing com o palestrante.
Sim.
Cara, toca aí no assunto que a gente valoriza as pessoas, que a gente faz isso, faz aquilo. Mas é a realidade da empresa, cara. E o dia a dia? Que é onde as pessoas tomam aquela água, o suco daquilo, todo dia. Cara, a pessoa, eu já cansei de empresa que a pessoa fez assim, ó. Mais um evento que eu vou escutar o que não é praticado. Cara, 90% dos casos. A empresa passa o ano inteiro cobrando, tal, tal. Chega no final do ano, traz um palestrante pra dizer que a vida é boa, motivação. Cara, isso dura pouco. Isso não é consistente. Isso não faz sentido em nenhum lugar. As pessoas não acreditam nisso, cara. Economize o dinheiro do palestrante e comece com pequenas atitudes diariamente dentro do teu negócio e você vai perceber a transformação. É nítido isso. Sabe, aquela coisa assim, eu vou te dar um exemplo bem prático, cara. Eu já fui numa empresa que dentro da produção, cara, pegava 50 graus, velho. E sabe o que aconteceu? A máquina de suco deles foi cortada. E você não faz ideia como aquela máquina de suco era importante para aquelas pessoas. Porque elas estavam numa caldeira de 50 graus e falaram, corte de custo. Rodrigo, você é empresário, cara. O quanto deve custar uma máquina de suco dentro de uma produção?
Tá maluco.
É esse tipo de coisa que não compensa chegar no final do ano e contratar um palestrante. O cara não vai fazer um milagre, cara. E eu respeito, e é importante um evento de final do ano, a gente voltar pro trilho,
sim,
é legal, é bacana, mas e o dia a dia? Onde é que entra o dia a dia, cara? Onde é que entra a ação pequena? O bom dia, o olhar para as pessoas, o RH tá junto, os times, os líderes estarem engajados, ter uma reunião, ter alinhamento, uma cultura de verdade, uma cultura onde as pessoas têm problemas e vão abrir o jogo com o líder. Às vezes é um problema pessoal, a empresa pode ajudar. Então, aonde entra isso no dia a dia? Então, esse ponto cego que muitas vezes a gente vive, e eu vejo, Rodrigo, diariamente, em todos os segmentos, tá? Não é um segmento específico, uma certa hipocrisia em acreditar que nós vamos chegar lá, dar uma palestra de 3 horas, 4 horas, ou um sexta e sábado e domingo, e vai transformar a empresa. Não, nós vamos transformar a empresa, evento, transforme a sua empresa. É, ó, transformando a nossa mentalidade. Cara, eu vou falar real pra ti. Eu não acredito. Eu acredito em algo de médio a longo prazo com as pessoas. Isso funciona numa dieta, Rodrigo. Isso funciona no pádel. Né? Você não vai ter um aulão lá, uma imersão com o teu professor lá, e segunda-feira você é a terceira categoria. Você precisa de cancha, você precisa de jogo, você precisa jogar todo dia, você precisa jogar na direita e na esquerda. Tu entende? É esse tipo de ajuste que a gente precisa fazer. É realmente integralizar a empresa, olhar com um olhar sistêmico e colocar todo mundo de frente, aonde nessa hora, a liderança toda está igual. Todo mundo ali é um ser humano. Ali eu vejo um momento de virar o jogo, virar a chave. Você usou um exemplo, né, Jean? Poxa, como é bacana quando eu proporciono para o meu colaborador ir lá na frente e tomar uma... O que, que eu faria? O que, que ele faria? Ele vai pensar como dono, só tendo a experiência. Ele não consegue pensar como dono dentro da cadeira dele. Você precisa chegar para ele e falar: agora, você vai ali na frente e nós dois vamos tomar uma decisão. Você vai fazer um cálculo comigo aqui e nós vamos calcular um reajuste aqui. As pessoas começam a entender, né? Eu sempre digo, Rodrigo, eu tenho uma analogia que diz assim: quando eu era aluno, eu adorava chegar tarde e sair cedo da aula. Quando eu virei professor, o que, que aconteceu?
Foi o contrário. E tu começou a julgar os que faziam isso.
Exatamente, cara. Então tu só vive a realidade quando tu calça aquele sapato. Uhum. Quando tu coloca aquele boné. Sabe, treinar isso é muito importante.
Sim. Mas o que eu acho que é o mais brilhante disso tudo, e de novo, o mais importante, é que mesmo que eu faça tudo isso, não vai resolver todos os problemas. Os problemas vão continuar lá, nem todos. Eu não vou ter, não vai ser unicórnio, pula-pula, e eu vou ter 100% dos colaboradores, porque também existem pessoas que não estão no timing, pessoas que não vão saber aproveitar isso. Perfeito. Sabe? É isso que é muito louco, e por isso que é importante, porque a empresa pode ter cultura, pode ter tudo. Perfeito. Mas não adianta, tem pessoas que não vão estar lá, ou talvez não vão entender isso, e vai acontecer, tudo bem, mas tu realmente está fazendo todo o possível. Isso. Com certeza vai ser o melhor cenário para a empresa. E tu vai segurar os melhores colaboradores. E tem alguns que vai ter, a vida vai ensinar de alguma forma, né?
Rodrigo, talvez você pegou e acompanhou no mercado aquela época que... Vocês lembram que tinha o puff colorido?
Ah, sim, escorregador, piscina de bolinha.
O tênis de mesa, piscina de bolinha. Tem uma geladeira comunitária onde você pode pegar o que quiser e paga lá depois. Essas coisas hoje, se você for parar para ver, elas já não são mais importantes na hora da decisão. As pessoas, aconteceu o quê? Se acostumaram com isso. As pessoas já falaram assim: não, mas toda empresa tem um escorregador agora. Eu vou dar um exemplo da TI, por exemplo. TI aqui na região, e foi um local onde eu trabalhei e tal. Cara, toda empresa de TI hoje é colorida. Uhum. Ela tem um ambiente dinâmico, ela tem um ambiente ágil, um ambiente de design thinking, um ambiente criativo, um lab de criação de projetos. Cara, só que isso já não é mais o suprassumo. Qual é agora o suprassumo? É um grande onboarding. Será que é aquele grande onboarding onde a pessoa ganha uma mesa para trabalhar, uma meia, um notebook, um mouse? Cara, não cabe na foto, por exemplo, quando a gente vai ver um exemplo do LinkedIn, às vezes não cabe na foto a quantidade de coisas que a pessoa ganha quando entra na empresa. Mas, cara, eu volto a bater na tecla. E o dia a dia? Como é que estão as lideranças? Como é que está a cultura da empresa? É uma cultura forte? Aquilo ali aguenta, uma verdade?
Sim. Aquilo, o colaborador ali... vai aguentar a cobrança? Ele vai achar que aquilo ali também, que nada pode cobrar ele, isso, que é aquilo isso. Ali...
Que,
ele
é tudo que é tudo uma diversão, que é tudo um... Né, às vezes é tudo um sonho. Nossa, que bacana, que legal. E quando vinha a cobrança? Como é que eu analiso isso? Numa conversa que a gente teve, você fez algo, você falou algo de incrível que esses dias eu sugeri para o empresário, que foi, no momento da entrevista, pergunta para a pessoa assim: o que, que você quer me perguntar? Percebe que o jogo inverteu? Uhum. Você está procurando alguém, você tem o desenho de uma cadeira, Eu preciso de uma pessoa que entenda de Excel, que seja tal, né? Você desenhou uma cadeira e aí veio candidatos. Quando você vai fazer uma entrevista, o que, que você está fazendo hoje? Cara, o que a minha empresa precisa fazer para te ajudar, para te agradar? Tu percebe que esse jogo também está se transformando? Porque, cara, esse cara ele já tem outras oportunidades e ele vai tomar uma decisão. Então, tu te colocar à disposição disso é incrível. Fala assim, olha, o que você espera da minha empresa? Agora você. Eu espero isso aqui de você, isso aqui, né? Horário, nosso horário é flexível, tal, a entrega é essa, beleza. Agora, você...
E muitos não sabem o que perguntar. Tu bota eles numa situação em que eles têm toda a vantagem para definir o que eles querem, mas eles não sabem.
Esses dias, olha que interessante que você falou. Esses dias aí é aquela pergunta tradicional da entrevista, né? 3 defeitos teus e 3 qualidades e um projeto que você trabalhou que deu sucesso e um projeto que você trabalhou que fracassou e o porquê fracassou. Tradicional de entrevistas aí. Aí o rapaz comentando, né, comigo, ele falou assim, aí eu fiz essa pergunta para a empresa também. Pro líder. O líder não soube responder.
Óbvio.
O líder não soube responder. Aí eu falei, a cultura da empresa já começa aí. Percebe? O líder também não soube responder na visão dele. 3 qualidades, 3 pontos desafiadores, que ele acha, que ele acredita que poderia melhorar. Um projeto de sucesso, um projeto que deu problema e qual foi o motivo. Então, quando ele respondeu, ele disse que ficou um silêncio atormentador. Ficou um clima terrível. E ele falou que naquele momento ele sentiu que ele foi eliminado.
Nossa, ou seja, ele deveria ser o contrário.
Percebe? Ele disse que naquele momento o olhar que aconteceu foi de... Cara, eu não deveria ter feito isso. Só que foi de uma extrema... Olha, acabei de responder essa pergunta, agora eu vou fazer para você. O líder se sentiu acuado, ficou na defensiva e não respondeu.
Eu não sei a história de tudo que pode ter acontecido, mas se esse fosse o critério, eu ia falar, porra, daí é um puta de um líder ruim, a ponto de daí o ego tá falando, a insegurança. Se foi só esse conceito, talvez vai que teve alguma outra forma, mas nessa premissa, visão. Nessa visão, realmente, é o que acontece pra caralho em momentos, em ambientes corporativos, que é isso. O ego, a insegurança de ter outras pessoas brilhando e... Puta, é um negócio muito louco isso.
Exato, e hoje... a gente percebe hoje no mundo corporativo, né, Rodrigo, que as lideranças, né, elas são responsáveis por criar isso dentro da organização. É através de um líder hoje bem treinado, maduro. Não é perfeito, porque ninguém é perfeito, mas o que você que compra a ideia da empresa, que paga o preço de ser líder, olha que importante é isso. As pessoas acham que cargo de liderança é aumento de salário e poder. Se engana você que está aí ouvindo, se engana você que você quer ser líder. Se você está querendo ser líder por cargo e aumento de salário só por esses dois fatores, para com isso e não faça isso. Você precisa pagar o preço de ser líder. O que é pagar o preço de ser líder, Rodrigo?
Cara, tomar decisões que as pessoas...
Que não vão agradar todo mundo. Eu digo uma coisa, que tem alguns tipos de líderes, né? Eu já tive um líder que era o líder da cuquinha. O que era o líder da cuquinha? É o cara que sexta-feira chegava, uma cuquinha embaixo do braço, e todo mundo adorava ele, cara. Ele era um cara incrível. Almoçava com todo mundo, transitava dentro da organização, cuquinha, tal, legal, sempre de bem. Mas sabe que na hora de dar um feedback não acontecia, cara? Por quê? Excesso de intimidade. Medo de perder essa visão bacana que tu tem.
É que é fácil, né? Como tu falou, é fácil fazer isso, né?
Isso. Aí o que acontece? Eu tenho certeza que um líder que hoje transformou você, ou transformou você que está aí ouvindo aí, foi um líder que te cobrou, cara. Foi um líder que te proporcionou crescimento profissional. Foi um líder que falou assim, você pode mais, e eu estou aqui porque você pode mais. E eu vou fazer você chegar lá. Só que vai doer. Tá afim? Esse é o projeto, cara. Agora, é igual o professor. Certeza também que um professor que você teve marcante na tua vida, e você também, foi um professor que te cobrou, cara.
Claro.
Você nem lembra aquele professor amigo que passou todo mundo e não ia pra aula. Você nem lembra o nome dele ou daquela professora. Você lembra do professor que falou pra você assim, ó, se você não tirar 7 na próxima, você tá reprovado. Você teve que estudar a disciplina dele. Porque ele sabia que aí dentro podia mais, cara. É uma mensagem inconsciente. Então eu percebo hoje, você falou de liderança, a gente precisa olhar para os líderes da nossa organização. Líderes de verdade. líderes que queiram pagar o preço. Eu não estou falando aqui, cara, de arrogância, não estou falando aqui de agressão, não estou falando aqui de prepotência, não é nada disso. É líderes que aceitam fazer um papel de líder. Nem sempre você vai agradar todo mundo, você vai ser visto às vezes como uma pessoa ruim, em alguns momentos, você vai ter pessoas que não vão gostar das suas decisões. Aprenda a lidar com isso. Pega esse insumo e veja que isso está te levando para um patamar. E que às vezes as pessoas querem buscar cargos de liderança, às vezes as pessoas querem crescer na organização achando que é só por aumento salarial ou por uma questão de ego. E aí as pessoas se frustram. Acreditam, eu acho que isso aí não é para mim. Percebe?
Percebo. E claro, existe sempre tem líder, né? Que daí não é líder, é o chefe, que beleza, que daí o cara é arrogante, prepotente, grosso, que não agrega para conhecimento. Mas eu sou muito, eu acho que é como criança, né? Como se tu queria agradar. É muito fácil tu ser gentil, tu agradar.
Isso.
Mas assim como uma criança, se tu mimar ela, tu não tá preparando ela pra vida, tu tá preparando ela pra ti.
É isso aí.
Então é a mesma coisa até pro mercado de trabalho. Às vezes tu pegar pesado essa pessoa, tu tá fazendo com que se ela precisar algum dia ir buscar uma outra oportunidade, até por vontade, porque é o caminho a ser tomado. Aquela pessoa vai se destacar, por quê? Porque ela aprendeu onde ela tava.
Ela aprendeu. E aí vai vir uma gratidão dela falar assim, ali eu me transformei. E você como empresário, você como líder, você vai falar assim, ó, eu preparei alguém pronto pro mercado. Eu fiz o que eu tinha que fazer, o melhor que eu pude fazer. E às vezes, eu chego a ter tomada de decisões, às vezes, em organizações, que eu falo para as pessoas que um desligamento pode servir para isso. Um desligamento bem efetuado. O que é um desligamento bem efetuado? Um desligamento que veio através de feedbacks, que veio através de acompanhamento. A pessoa entendeu o motivo do desligamento. Hoje, às vezes, eu vejo as pessoas sendo desligadas. Elas chegam na empresa, ela é desligada. Ela não compreendeu o porquê. Cara, se teve feedback, se teve acompanhamento, se teve verdade, transparência no processo, um desligamento nunca deve ser uma surpresa para ninguém, nem para a empresa e nem para o colaborador. Se existiu um processo sólido disso, o desligamento ele é natural.
Exato.
Eu já fiz desligamentos que a pessoa saiu de trás da mesa, Rodrigo, e me abraçou e falou obrigado, emocionado. Obrigado por tudo que você falou aí, faz muito sentido. Eu vou ser um profissional melhor. Eu te agradeço pela conversa que a gente teve aqui. E foi difícil para mim, cara.
Claro.
Foi extremamente dolorido aquele processo. Porque ele teve um caminho. Teve 1, 2, 3 avisos. Teve ponto de melhoria. Teve trabalho, teve à disposição. Eu me coloquei à disposição muitas vezes. E quando a gente chegou no ponto de acabar, de desligar, de fazer uma rescisão, não era mais uma surpresa. Sabe quando a tua mochila tá ali, tá leve, e aí a pessoa já chega lá, já tá quase sabendo do que vai acontecer? É isso, cara. O que eu percebo hoje é o medo, a insegurança, e a coisa ela vai se tornando um problema para as pessoas, e aí o que acontece é que a transparência ela vai embora, a verdade ela vai embora. Aquele cara que quer ser visto como alguém de boa, né? Aquilo se sobressai. E aí você perde uma oportunidade de crescer profissionalmente, de criar processos organizados dentro da tua organização e de ser um líder de verdade. Essa é a grande ideia.
Caralho, hein? Essa é que tem tanto conteúdo que eu queria entrar aqui, mas assim, cara, eu acho que tem muita coisa que vai ser muito rica para pro Fala People, porque
perfeito.
Cada tema ele é tão complexo ao mesmo tempo, né? Porque toda vez que o assunto entra, tem que lembrar de cada player envolvido.
Perfeito.
E cada caso é um caso, mas claro... Existe o que fazer para melhorar.
Existe.
E não é tão difícil.
Exatamente.
Sabe? É só parar e começar, desde a etapa de se organizar, da agenda, desde a etapa de entender um pouquinho que a teoria é uma coisa, que a realidade é outra, que... Sabe? Eu adoro e eu tenho certeza que o Fala People vai ser um podcast com muito potencial. Acho que as pessoas... Se aplica para todas as pessoas, né? A gente falou sobre isso. Eu acho que ele é imprescindível para a área de gestão de pessoas, né? E para as lideranças, mas para qualquer colaborador, diretor, empresário que queira começar a ouvir e entender essa complexidade que, assim como o ser humano, é a área de pessoas, né? Por causa que são pessoas.
Exatamente. Então, O Fala People realmente tem esse propósito. Qualquer pessoa, Rodrigo, que queira ter uma consciência, uma reflexão, queira se identificar com uma história, com uma pessoa, com um convidado que vai vir aqui, com um segmento. A gente sabe que muda muito, né? O tratamento das pessoas por segmento. A gente vê hoje a tecnologia tem um tratamento com as pessoas. O têxtil tem um tratamento diferente com as pessoas. A manufatura, né? A questão... Então, assim, a parte de serviços, né? Uma questão mais dinâmica. Então, trazer convidados aqui para trazer receitas... ajuda, pontos de vistas, desafios daquele setor, isso vai ser uma delícia. Vai ser uma dinâmica muito bacana para a gente poder criar insumos para ajudar as pessoas a entender, compreender, tirar bons insights, tirar dúvidas, né? Poder perguntar, para a gente poder ajudar as pessoas a obterem um nível de consciência, poderem crescer conscientemente, analisar um ponto de vista e... estar à disposição aí, poder ser um colaborador melhor, um líder melhor, um RH melhor, um dono de empresa melhor.
Viver melhor, né?
Essa ideia, viver melhor. Então, cara, vai ser incrível. Volto a te falar que está sendo uma experiência incrível estar aqui. Eu agradeço o Sapiens Cast e você, Daniel, aqui também, por proporcionar isso. Acreditar nesse projeto, né? Assim como o Sapiens, que é um projeto... assim como outros podcasters, né, que são projetos, você acreditar nas pessoas, porque quando a gente fala de pessoas, eu não gostaria que a gente falasse de custo, né, despesas, né, não, a gente precisa quebrar esse paradigma. Então, de verdade, cara, tô bem feliz.
Que bom, eu também. E, bom, a gente não tá com o canal ainda criado, né, mas eu acho que vai ser criado aí hoje ou amanhã o canal do Fala People, para as pessoas já poderem se inscrever, para a gente divulgar também, vai ter o Instagram, né. A gente vai botar isso na descrição desse vídeo para as pessoas já começarem a acompanhar, para a gente poder ter a data. Eu acho que não tem a data definida ainda do primeiro episódio, né? Vai ser definido, né?
Vai ser definido. Tão breve a gente já vai disponibilizar uma agenda aí com algumas pessoas pela frente. A gente pede para que as pessoas que estão nos ouvindo mandem sugestões, mandem dicas, mandem ideias, né, setores para a gente poder trabalhar, cargos, dúvidas, perguntas, o que, que vocês gostariam de saber dos entrevistados, né? A gente, claro que a gente vai seguir uma linha, nós vamos tentar explorar sempre o máximo possível, né, Rodrigo? Eu acho que se dependesse da gente, a gente ficaria aqui até umas 10 horas da noite conversando, o Daniel também nos ajudando. Então, de verdade, vocês, eu quero que seja genuína essa mensagem agora, vocês é que vão fazer parte desse projeto. As pessoas, não faz sentido nenhum eu tomar uma decisão monocrática, que é autocrática. Então eu quero ouvir vocês, Rodrigo, né? Você faz parte disso, a gente vai abrir pra gente poder tomar a decisão junto, para que realmente seja um podcast de pessoas. Para que a gente possa falar de liderança, a gente pode falar de sentimento, de humanização, de cargo, de salário, de entrevista, de dicas, cara, de desafios, problemas, sentimentos, porque só quem tá aí ouvindo sabe que você está sentindo alguma coisa com a empresa que você está trabalhando. Talvez aqui a gente possa te dar mais consciência, uma luz. Eu sempre digo, Rodrigo, uma frase e eu nunca esqueço. Eu não mudo a vida de ninguém. Nós não mudamos a vida de ninguém. Ninguém transforma a vida de ninguém. A pessoa pega aquela palavra, aquele trecho, aquilo que ela ouviu, ela coloca dentro da mente dela, se torna consciente e ela transforma a vida dela. Esse negócio que existe aí no mundo, né? Ah, você vai transformar, eu vou transformar a tua vida. Não acredite nisso. Não acredite nisso. Você transforma a sua vida. É você que toma uma decisão a partir de hoje de cortar o açúcar do café, de ser um marido melhor, de ser uma esposa melhor, de ser um líder melhor. Eu não vou transformar você num bom líder. Você vai ouvir aqui o que a gente vai falar e você vai falar assim, cara, faz muito sentido isso e eu quero ser uma pessoa melhor, por exemplo.
Perfeito. Então eu vou fazer o seguinte, para quem acompanhou esse episódio até o final, claro, a gente fez hoje o link em cima da hora, não conseguimos fazer a divulgação a tempo, até porque a gente definiu durante o final de semana para o episódio ser hoje, né? Mas quem acompanhou até o final, coloca, eu acho que nos comentários ali, a palavra Fala People, acho que...
É isso aí.
Que é legal, a gente depois vai fazer uma divulgação disso, mas pô, é o início aí de um projeto e vamos torcer para que... Eu acredito muito que vai dar muito certo.
Eu também. Tem uma frase que, se eu não me engano, eu escutei do Daniel de Oliveira. Né? Ele deve estar ouvindo aí a gente também, Daniel. E ele
vai voltar aqui ainda. Já vai ser...
O Daniel ele falou um dia uma frase assim, tudo que tu faz, que tu coloca todas as tuas células, não tem como dar errado, cara. Eu vou repetir. Tudo que tu faz, que tu coloca todas as tuas células, que tu acredita com todas as tuas células, não tem como dar errado. É muito poderoso isso. Foi na época que a gente corria, foi na época que eu fiz uma meia maratona, foi na época que eu me desafiei no mundo corporativo. Então, cara, quando tu coloca a tua energia... Por isso, Rodrigo, que até te fazendo um elogio aqui, por mais que isso aqui começou como um hobby, tu coloca toda a tua energia aqui. Só o fato do teu áudio aqui antes, cara, eu já percebi a energia que tu coloca nisso aqui. Então, a tua energia já transbordou pra mim. Então não tem como eu não colocar energia aqui e fazer isso aqui acontecer. Então, cara, obrigado novamente pela oportunidade. Gente, mandem dúvidas, coloca aí Fala People aí embaixo, que esse projeto aí é só o começo, né? A gente espera a ajuda de vocês também para que isso possa se tornar grandioso.
Perfeito. É isso. Tamo junto. Podemos encerrar?